Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Queremos lembrar a você que você pode ouvir o nosso programa também em tempo real na internet www.radioabc.com.br ou acompanhar os programas anteriores, inclusive de hoje vai estar lá dentro de alguns dias, no site www.semeador.org. Estamos chegando aqui nesta manhã, estamos aqui a equipe toda a postos, lá na mesa de som, o futuro papai, o Luiz Carlos, está todo eufórico, aguardando a chegada do filhinho dele. Na coordenação técnica, o Valdir, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, aqui do meu lado, nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. E hoje nós estamos aqui com muito carinho recebendo o nosso querido Oswaldo Gimenez, trabalhador atuante aí do meio espírita, principalmente lá da Sociedade Espírita José Domingos Bueno de Santo André, que está conosco. Oswaldo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, sempre agradecendo a gentileza do convite para poder participar de um trabalho tão importante.
Nós é que agradecemos a sua presença aqui, sempre muito bem-vinda, viu, Oswaldo? Oswaldo está conosco hoje porque vai falar sobre reencarnação e destino. Esse é o tema que ele vai comentar com a gente sobre hoje. De uma maneira geral, as pessoas ficam em dúvida quanto à realidade da reencarnação, sempre oscilando entre aceitar e não aceitar esta realidade. No programa de hoje, nós vamos analisar a questão da reencarnação de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Oswaldo, eu começo perguntando para você: a reencarnação é uma teoria criada pelo Espiritismo? O Espiritismo que criou a reencarnação, Oswaldo?
Não. Nós temos no histórico do Espiritismo, inclusive, um momento assim de grande importância, quando da edição do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o codificador Allan Kardec, ele coloca na introdução desse livro tão importante um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Quando ele faz o seu arrazoado sobre o assunto, logo no primeiro item nós vemos uma observação que é a seguinte: o homem é uma alma encarnada. Então, embora os fundamentos da doutrina socrática não sejam os fundamentos que hoje nós temos através do Espiritismo, mais aperfeiçoados, mais de acordo com a época que nós vivemos, lá atrás nós já tínhamos essa apresentação. É da maior importância a gente verificar que em outras culturas antigas também surgiam a ideia das vidas múltiplas. Na Índia, por exemplo, embora a doutrina espírita, codificada por Kardec, não aceite o princípio da metempsicose, que seria a transmigração das almas, inclusive para corpos de animais. Então a doutrina espírita, neste aspecto, dá um passo adiante, não é? Porque por ela nós aprendemos e entendemos que o espírito não retrograda. Então, para um espírito reencarnar no corpo de um animal, ele teria que retrogradar, quer dizer, voltar atrás na sua evolução. O que Kardec não considera viável, não bem viável, não considera possível.
Deixa eu perguntar uma coisa para o Marinho. Marinho, o Oswaldo fez uma apresentação bastante elucidativa a respeito da reencarnação. E eu queria perguntar para você: a reencarnação não é domínio só da doutrina espírita, né? Porque outras crenças também acreditam na reencarnação. Por que que o Espiritismo, o que que o Espiritismo tem de diferente das demais doutrinas, das demais crenças, quando fala da reencarnação? O Espiritismo deve ter um conhecimento diferente até no trato desse assunto, não tem, Marinho?
Sim, porque esse princípio da reencarnação está associado a uma trajetória da alma, não é? Nós identificamos que muitas tradições religiosas, outras crenças, tradições, filosofias religiosas, aceitam a existência da alma como, aliás, a grande maioria delas o aceita, mas a diferença de que nós possamos nos comunicar, por exemplo, com uma alma que está desencarnada, e o próprio processo retorno desta alma a uma vida material para que ela possa continuar a sua jornada evolutiva, a ligação que existe entre todas as demais leis de Deus que regem a caminhada de cada um de nós como espírito. Uhum. Né? É um processo, portanto, de crescimento, de renovação, né? Muitas pessoas e muitas crenças falam da ressurreição como se fosse a possibilidade de uma alma renovar seus princípios, seus valores, sem que passasse por uma experiência material nova num outro corpo, né? O que nós entendemos que é necessário dentro do processo evolutivo da alma, realmente está nesta fase de uma existência material e uma existência independente da matéria, né? E por aí nós cremos que durante o programa vamos estar nos aprofundando mais nesses aspectos.
Quer dizer, o Espiritismo tem um domínio diferente sobre o assunto, um domínio mais amplo, mais completo, uma visão menos dogmática do que as outras crenças a respeito desse assunto, né, Marinho?
E além disso, né, Toríbio, está intimamente associada com a razão de ser da evolução espiritual.
Perfeito. Né? Hélio Danos, fazer uma pergunta para você, Hélio, a respeito dessa questão da reencarnação. A Bíblia fala da reencarnação, Hélio? É uma coisa que o Oswaldo agora há pouco citava aqui, os estudos de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo o Livro dos Espíritos, né? Todas as obras básicas do Espiritismo codificadas por Allan Kardec. Agora, e a Bíblia, Hélio? A Bíblia fala alguma coisa de reencarnação?
Em diversos pontos ela fala.
No Novo, né? Testamento e no Antigo?
No Antigo. No Novo, principalmente, que é o que nós... Eu não me lembro agora qual é o versículo, né, o capítulo. Mas ele fala, quando eles imaginavam, os judeus imaginavam o seguinte, que o Messias viria. E que antes do que o Messias viesse, o Elias voltaria.
Elias o profeta.
O profeta Elias voltaria. Então eles achavam que Jesus não seria o Messias, porque o Elias ainda não tinha voltado. Eles achavam que ele não tinha voltado. E Jesus fala claramente numa passagem, e ele falou, não, o Elias já veio, e vocês não o conheceram, né? E aí ele complementa, e é de João Batista que ele estava falando. Então Jesus fala claramente que João Batista foi a encarnação do Elias. Uhum. E deixa sempre assim com todas as letras, bem, não fica dúvida em relação a isso, né? Então, como o Oswaldo já falou, já bem disse, né? E várias outras passagens que existe na Bíblia também, no Velho Testamento, quando se fala de outras encarnações, de outras vidas, né? É que os judeus tinham uma crença, um pouco, eles falavam muito em ressurreição, né? Eles falavam em ressurgir, né? Então a questão de terminologia, né?
Perfeito. Muito bem. Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje. Oswaldo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que que a gente precisa reencarnar? Acho que isso está claro agora aqui, a questão da reencarnação, da importância dela, que não é uma doutrina criada pelo Espiritismo, etc. Mas por que que nós precisamos reencarnar? Qual é a finalidade da reencarnação, Oswaldo?
A finalidade da reencarnação é o progresso, né? Que o espírito deve atingir, e para que ele tenha todas as experiências necessárias. Então, uma existência só não basta, né? Imagina um espírito criado junto com o corpo, diante de toda a grandeza do conhecimento humano e de todo o caminho que deve ser percorrido para uma estrutura moral superior, como Jesus nos incentivou a alcançar. Então, sem que essa ideia da reencarnação possa se interiorizar em cada um de nós, fica muito difícil entender. Uhum. Aliás, nós, dentro da doutrina espírita, costumamos raciocinar que o espiritismo, ele é a chave que abre a porta do entendimento das questões mais extraordinárias do Evangelho. Ainda há pouco o Hélio estava citando a passagem de João Batista, e nós temos uma outra aqui, que é a passagem do diálogo com Nicodemos, né? Quando Jesus afirma para Nicodemos: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, é quase impossível, né, para qualquer inteligência mediana que seja, né, aceitar que a gente possa adquirir o conhecimento e a moral necessária para atingir o progresso espiritual sugerido por Jesus no Evangelho, sem a reencarnação.
Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta para o Hélio. Hélio, tem uma questão aí, uma questão praticamente lógica e racional. Eu queria que você explicasse melhor para o nosso ouvinte. Algumas pessoas dizem que se a população da Terra era de 1 bilhão de habitantes há 150 anos, e hoje é de mais de 6 bilhões de habitantes, não haveria tantos espíritos assim para reencarnar. Ou seja, cresceu de 5 bilhões, aumentou em 5 bilhões. Então, quer dizer, não tem uma fila de espíritos lá do outro lado esperando para voltar para cá e viver a vida aqui no planeta Terra. Você pode nos explicar um pouquinho mais sobre isso, Hélio? É meio contraditório, não é isso, Hélio?
Eu vou até, inclusive, até recorrer aqui aos companheiros de mesa em relação a esses números, né? Porque, com relação ao cosmos, nós não somos cidadãos da Terra, né? Isso é a primeira questão é essa. Nós temos que abrir a mente. Nós somos cidadãos do cosmos, né? Não somos todos, fomos criados, não existe vida apenas e espírito apenas no planeta Terra. Nós somos cidadãos do cosmos, estamos assim, vivemos em vários mundos, existem outros mundos onde nós também reencarnamos, se é que podemos usar essa palavra lá da carne, né? Quer dizer, mas onde os espíritos vivem. E a quantidade de espíritos que existem hoje na Terra, a informação que nós temos é que para cada um encarnado tem cerca de 4 desencarnados. De cada 5 espíritos, um está encarnado e 4 está desencarnado. Essa é a informação. A informação que nós temos é que hoje aqui na Terra. Então, o número até é bem maior do que esse. O que existe é vamos chamar, se é que pode usar, por falta de uma outra palavra mais adequada, um rodízio dos que ficam encarnados, né? Quer dizer, então nós temos as oportunidades de estar encarnados, a população desencarnada é muito maior, bem maior do que a que está encarnada. E não somos todos originários daqui do planeta Terra também, né? Quer dizer, muitos estamos aqui encarnados e viemos de outros, tivemos nossa primeira encarnação, outras encarnações
em outros mundos,
nós somos cidadãos do cosmos, não somos cidadão apenas, não somos terráqueos, né? Apenas terráqueos. Né?
Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Sim, eu queria aproveitar esta colocação do Hélio para nós lembrarmos ao nosso ouvinte que na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, e mais especificamente no Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra de todos os ensinamentos que ele trouxe para nós, oriundos dos Espíritos, organizados por ele. Existe ali no Livro dos Espíritos um capítulo que eu recomendo muito que as pessoas, os ouvintes que têm interesse, mais especificamente nessa pergunta que foi feita aqui agora, que lessem ali com mais profundidade, que é um capítulo que chama-se de Transmigração dos Espíritos, né? É este ponto que o Hélio acabou de tocar, porque quando nós pensamos em cima desta pergunta aqui, puxa, se a Terra cresce geometricamente a nossa população, de onde que vem tanto espírito, né? Então nós vamos perceber que nós ainda temos assim um horizonte bastante estreito, nós temos um horizonte ainda muito limitado da compreensão da vida universal, né? Se nós pudéssemos um dia, né, fazer um exercício de encontrar uma fotografia, um desenho de quantas galáxias que existem no nosso universo, e imaginarmos que a nossa Terra é apenas um pontinho, quase que uma sujeirinha, dentro de uma galáxia, né, com, nós talvez pudéssemos ampliar um pouco a dimensão do nosso entendimento da grandeza de Deus, da grandeza do nosso universo, e abrir um pouco a nossa mente para essa questão limitada desta pergunta que está aqui, né? Em que a gente acha que nós somos o centro, né? E não existe mais nada no nosso universo, e por isso não sabemos de onde que vem tantos espíritos.
Aliás, né? Só para dar uma ideia de dimensão para o nosso ouvinte, né, Marinho? Tudo que a gente observa, tudo que a gente consegue enxergar no mundo, isso é chamado de galáxia, né? E existem mais de 100 milhões de galáxias na criação divina. Então é inimaginável o tamanho disso.
E a gente tem a pretensão de que apenas a Terra, nesse universo que nós não conseguimos conceber a sua dimensão, né, na sua real dimensão, porque nos escapa entendimento, escapa capacidade para isso, acharmos que só a Terra é habitada, né, é um grande equívoco. Né? E além do que, Deus continua criando permanentemente, não é? É o que nós, Deus não é uma entidade inoperante, que ele, à medida que os espíritos vão crescendo, que se tornam seus co-criadores de Deus, né, ele continua trabalhando, continua criando e continua ativo e supervisionando tudo.
Muito bem.
Até reforça, né? Essa pergunta reforça reforça que a tese contrária seria menos adequada, né? Porque seria Deus fabricando, criando espíritos a todo instante, né? Cada vez que um casal, uma mulher engravidasse, ele tinha que fazer um espírito, ele teria que estar assim preparado para fazer um espírito, quando nós sabemos que realmente a encarnação, ela é algo planejado e algo desejado por Deus, né? E não por nós, né?
E esta informação do Hélio, de que existe 5 espíritos para cada espírito desencarnado, nós vamos encontrar em Joana de Ângeles, né? Quando, através de Divaldo Pereira Franco, ela nos diz, né, que nos transmite Divaldo em várias palestras dele, que a informação de Joana de Ângeles é que a população espiritual do planeta Terra é da ordem de 16 bilhões de espíritos. Uhum. Ou seja, gravitavam na oportunidade da informação dela, 16 bilhões, né? De espíritos, né? Mostrando que existe um grande movimento de divindade. E como nós estamos chegando no chamado final do ciclo evolutivo, né? Deste ciclo evolutivo da Terra, diz que a busca de uma oportunidade para reencarnar é grande, né? Quando se percebe a real condição espiritual que nós encontramos e percebemos que é aqui, como almas encarnadas, que nós vamos conquistar os elementos necessários para continuarmos nosso crescimento, para nos redimirmos de equívocos, para vivermos experiências que nos enriqueçam, né? Nós vamos começar a bater muito na porta lá do Ministério da Reencarnação, pedindo para
poder voltar para cá, né? Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio.
Indo bem nessa direção que o Marinho colocou para a gente, da gente perceber a importância desse momento, né? A importância da encarnação da gente. Eu gosto de fazer uma continha dizendo assim: se tem 4 para reencarnar e 1 encarnado, se a gente vive em torno de 70, 70 e poucos anos, demoraria, se fosse assim lógico, 300 anos para a gente poder reencarnar novamente. Aí é que a gente percebe como essa oportunidade é rara, como a gente não pode desperdiçar essa oportunidade de jeito nenhum.
Isso na nossa lógica, né?
Osvaldo, essas afirmativas também, o Brasil ainda tem tribos de índios que ninguém contactou ainda com eles, não sabe nem que eles existem. Tem ainda índios aí no meio da Amazônia que nós...
Que não são contados,
né? Não são contados ainda, ninguém sabe que eles estão lá e eles não desconhecem, né? Animais que ainda não foram não tivemos convivência com eles, no fundo do mar, nós chegamos até um certo ponto só, né? Tem parte do mar ainda que nós não chegamos ainda, que tem vida e que nós desconhecemos ainda.
Osvaldo, está chegando uma pergunta aqui do Francisco, do Jardim Irene. Um abração para o Francisco, e ele faz uma pergunta, eu vou tentar sintetizar aqui para você. Vai chegar um momento em que a gente não precisa mais reencarnar, Osvaldo, que não precisa mais vir para cá? Como é que é isso, Osvaldo?
Como é que passa isso do espírito, né? A encarnação dos espíritos, ou reencarnação, não é? ela se dá de acordo com o mundo que nós vivemos, né? Dentro dessa visão, inclusive Jesus também faz uma colocação no Evangelho muito interessante para nós usarmos de base agora o raciocínio que nós vamos tentar colocar, não é? Quando ele ensina que na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, a questão que o Marinho colocou, não é? O Hélio, a questão dos inumeráveis sistemas, galáxias, não é? E seria uma ideia muito pequena que a gente iria fazer de Deus, realmente, se a gente entendesse que só o planeta Terra que abrigaria um sistema de vida inteligente, uhum, né? Então Jesus já desmistifica isso também no seu ensinamento. Embora o seu ensinamento tenha outras conotações, que as moradas podem ser interpretadas também de uma outra forma. Mas tomando assim como morada espiritual, assim como o espírito, ele vai nas múltiplas reencarnações, ele vai adquirindo o conhecimento, não é? E o amor, Emmanuel coloca que o objetivo do espírito no caminho da sua evolução é adquirir amor e sabedoria. E poeticamente ele coloca que estas são as duas asas que impulsionam o espírito para o voo da evolução completa. Então, a aquisição do amor e da sabedoria. Evidente, agora pegando o raciocínio anterior, não é? Evidente que na medida em que nós vamos evoluindo nesses quesitos, que são os quesitos básicos, então nós vamos nos libertando da grosseria da reencarnação mais pesada, mais atrasada. Já não precisamos reencarnar entre os indígenas, temos outros povos mais adiantados, então nós vamos passando pelo nosso ciclo, através das lutas vamos vencendo também os óbices, as dificuldades de aprimoramento moral, aprendendo também sobre todas as coisas, e vamos chegar a um momento em que não vai haver mais essa necessidade de nós vivermos neste mundo para partirmos para outra morada. E conforme a doutrina espírita nos coloca, cada uma dessas moradas tem um sistema específico de vida. Quanto mais evoluído o espírito, mais desmaterializado. Então vai chegar um momento em que nós não vamos precisar envergar um corpo de carne como nós envergamos hoje no planeta Terra.
Muito bem, hoje estamos falando sobre reencarnação e destino. Osvaldo, está chegando uma pergunta aqui da Nela, do Parque Jaçatuba, um abração para ela. Do Osvaldo, teu xará, lá do município de São Caetano, um abração para o Osvaldo também, grande trabalhador, atuante do espiritismo aí. E está chegando para a gente aqui uma pergunta, os dois fazem perguntas muito semelhantes. Como é que é a história dos sonhos? Nós podemos conhecer as vidas que tivemos nas encarnações anteriores através dos sonhos? Tem alguma importância conhecer o que nós somos em outras encarnações? Como é que é isso?
Eventualmente pode acontecer de nós termos algum flash de uma encarnação ou de mais de uma encarnação passada. Entretanto, a doutrina espírita nos coloca, através da codificação, que isto só se dá quando tem um valor, uma importância que isso aconteça. Na verdade, é da própria lei divina que, quando nós reencarnamos, nós entramos num estágio de esquecimento. Você imagina se nós fôssemos nos reencontrar lembrando da nossa história antiga? Então, aqueles que estamos lutando para nos reharmonizar, caminhar juntos, crescer moralmente, fazer as nossas conquistas, e nós, olhando para a pessoa, nós lembrássemos lá o que, que aconteceu há 200 anos, há 300 anos, quando nós nos desentendemos, nos agredimos. Então, essas lembranças perturbariam demais o nosso espírito. Então, há o esquecimento é um benefício divino. Mas os flashes podem existir para que a gente se estruture num determinado momento, que compreenda, por exemplo, uma relação com uma pessoa que é muito difícil. Então, às vezes, temos um flash. E nesse flash nós vemos a mesma pessoa, pode ser num sonho, né, que é o chamado sonho espírita, onde a nossa memória antiga pode ser aberta com esta finalidade, para compreendermos, se já tivermos mérito para isso, para compreendermos o porquê daquele relacionamento difícil que nós estamos tendo. E isso nos dá força para vencer. Mas não é uma regra geral.
Muito bem, só estamos aqui recebendo também uma pergunta do José Antônio. José Antônio faz uma pergunta aqui que já foi respondida. Eu vou fazer um rápido comentário, até porque nós falamos isso um pouquinho no início do programa, né? Ele pergunta se quando nós reencarnamos nós podemos voltar sob a forma de algum animal, ou se sempre voltamos sob a forma humana. Então aí tem duas respostas importantes, né? Primeiro, que voltar sob a forma animal, como o próprio Oswaldo já respondeu, é o princípio da metempsicose, que seria o espírito retrogradar, né? Então, quer dizer, o espírito ele não volta para trás, ele só vai para frente, né? Então, isso não funciona segundo os conhecimentos que nós temos através de Allan Kardec. E, como diz assim, sempre na forma humana, quer dizer, na medida que avançamos, nós vamos perdendo a forma humana, à medida que estamos mais evoluídos, etc. Não tem necessidade mais do corpo material para a gente reencarnar, né? Tá aí, um abração para o Zé Antônio, que sempre é nossa audiência, Zé Antônio. Bom, nós vamos deixar uma perguntinha aqui para você, Oswaldo, do destino, se quando o espírito reencarna, o destino dele já está escrito, e o que é o destino, segundo os ensinamentos espíritas. Você responde no nosso retorno. E você que está aí na nossa audiência, não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já já.